Bom dia. Demorou, mas finalmente nós vamos sair dos primeiros dois versículos de Romanos 12. Só para dar um gostinho do resto do capítulo. Nós vamos do 3 ao 8 hoje de manhã. Mas deixe-me ler começando com o versículo 1, para pegar tudo de uma vez. Romanos 12, do versículo 1 ao 8. E diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Para fazer a diferença, precisamos ser diferentes. E para sermos diferentes, o que nos distingue do resto do mundo são duas coisas. A primeira coisa é que nós nos entregamos como sacrifícios a Deus. Para ser diferentes, nós precisamos render nossa vida completamente a Deus, nos colocar sobre o altar. Mas a segunda coisa que nos separa dos outros é que nós não nos conformamos com esse mundo, mas nos transformamos pela renovação da nossa mente. Então, literalmente, somos diferentes porque pensamos de forma diferente dos outros. E a primeira coisa da nossa mente que precisa ser renovada é a nossa visão de nós mesmos. Versículo 3 explica que todos nós temos a tendência de pensar de nós mesmos além do que deveríamos. Ele diz: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Pensamos muitas vezes que somos melhores do que realmente somos. Pensamos que somos mais importantes do que realmente somos. E pensamos a nosso respeito mais do que deveríamos. Esse é o problema principal. Ficamos pensando sobre nós, a todo tempo, e não pensando em outras coisas mais proveitosas. Mas o oposto disso também é perigoso. Pensar que nós somos mais insignificantes do que realmente somos. Pensar que somos inúteis e supérfluos. É por isso que ele diz que devemos pensar com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Devemos pensar de uma forma equilibrada ao nosso respeito. Nós temos um exemplo de uma igreja que pensava erradamente a seu próprio respeito. Olhe comigo em 1 Coríntios, vamos começar no capítulo 1. A igreja de Corinto era uma igreja bastante dividida. 1 Coríntios capítulo 10, capítulo 1, versículos 10 a 12, fala das divisões da igreja. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Então, uma igreja dividida, uma igreja que tomava partidos, porque cada um estava procurando o seu próprio interesse. era uma igreja contenciosa. Capítulo 3, versículo 3, diz: porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Era uma igreja arrogante. Capítulo 4, versículo 6. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim e a Apolo por vossa causa, para que, por nosso exemplo, aprendais isto. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se soberbeça a favor de um em detrimento de outro. E olha versículos 8 a 10. Já estáis fartos, já estáis ricos, chegastes a reinar sem nós. Se em tomara reinasses, para que também nós viéssemos a reinar convosco. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós, sábios em Cristo. Nós, fracos, e vós, fortes. Vós, nobres, e nós, desprezíveis. Era uma igreja arrogante, também era uma igreja egoísta. Capítulo 6, versículo 1, diz: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Olha o versículo 6 e 7. Mas irá um irmão a juízo contra outro irmão, isso perante incrédulos? O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Então era uma igreja cheia de problemas, e todos esses problemas eram resultados deles não terem uma visão salutar a seu próprio respeito. Eles pensavam de si mesmos de uma forma diferente do que as coisas realmente eram. Eles pensavam de si mesmos além do que convém, e às vezes aquém de que convém. Nós precisamos ter uma visão salutar de nós mesmos, uma visão equilibrada. Precisamos nos enxergar como realmente somos. E esse é o ponto principal aqui desse trecho em Romanos 12, dos versículos 3 a 8. Nós precisamos de uma visão salutar de nós mesmos. E há duas coisas que precisamos fazer para ter essa visão salutar. A primeira coisa que precisamos fazer é usar a lente certa. Estamos falando sobre nossa visão, como que nós enxergamos a coisa. Se eu colocar os óculos da minha esposa, eu não vou enxergar nada, porque não é a lente correta para mim. E quando eu me olho no espelho, eu preciso colocar a lente correta para eu me enxergar como realmente sou. E veja o que diz no versículo 3 mais uma vez: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, não pense de si mesmo além do que convém, nota, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. A lente que nos capacita a nos enxergar corretamente é a nossa fé em Jesus Cristo. Devemos pensar segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Agora, isso não significa que uns têm mais fé e outros menos, que Deus deu mais fé para alguns e Deus deu menos fé para outros. Não é isso que ele está dizendo. Significa que a nossa fé é a medida, ou seja, o metro pela qual devemos nos avaliar. E a fé da qual ele fala é o meio que recebemos a salvação em Jesus Cristo. Olha comigo em Romanos 3, versículos 21 a 26. Romanos 3, 21 a 26. Eu quero que vocês notem quantas vezes a palavra fé ou crer aparece aqui nesse parágrafo. Ele diz: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé, está percebendo? Mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Crer aparece uma vez, fé aparece três vezes. A fé nos ensina várias coisas. A fé, em primeiro lugar, nos ensina que não temos motivos para nos gloriar. A fé nos ensina que tudo que nós temos, nós recebemos. E se nós recebemos, para que nós vamos nos gabar? Para que nós vamos nos encher de arrogância? Tanto é que no versículo 27 de Romanos 3, ele diz, onde pois a jactância? A jactância aqui é aquela prática de contar vantagens, de se gabar de alguma coisa. Onde pois a jactância? Foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Se a salvação fosse pelas obras, teríamos algum motivo para contar vantagem. Olha o que eu fiz para ganhar a salvação. Mas uma vez que a salvação é pela fé, nós não temos nada em que nos gloriar. Nós não fizemos nada para receber a nossa salvação. A fé nos ensina que não temos motivos para nos gloriar. A fé também nos ensina que estamos onde estamos pela graça. A fé nos ensina que estamos onde estamos pela graça. Olha o capítulo 5, versículos 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Se nós somos salvos hoje, é pela fé. Se nós estamos numa posição de graça, é por causa da nossa fé. E a coisa interessante que nós lemos já no capítulo 12, versículo 3, até essa fé que nós temos, que nos coloca na posição, é uma fé que nós recebemos de Deus, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Ele nos dá a fé que nos coloca na posição de graça na qual estamos. A fé, em terceiro lugar, nos ensina que podemos dizer não ao pecado e sim a Deus. Isso é o assunto de Romanos 6, que nós já estudamos em outra ocasião essa semana. Mas a fé nos ensina que nós morremos para o pecado e estamos vivos para Deus. Ou seja, até a nossa santificação é uma coisa que nós conseguimos através da fé. Em quarto lugar, a fé nos ensina que estamos seguros em Cristo. Romanos 8, 1 diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A fé nos ensina que somos filhos de Deus. No versículo 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. A fé nos ensina que nada irá nos separar do amor de Cristo. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A nossa fé nos ensina que estamos seguros em Cristo, não por algo que nós fazemos, não pela nossa habilidade de segurarmos em Jesus, mas somos seguros por causa do que Cristo fez por nós. Por um lado, então veja como a fé nos ajuda a nos encarar corretamente. Por um lado, a fé nos ensina que não há nada de bom em nós mesmos. A fé nos ensina que nós não fizemos nada para ter o que nós temos. Por outro lado, a fé nos ensina que somos pessoas salvas. Não podemos perder essa salvação e podemos ter vitória sobre o pecado. Então, a fé também nos ensina que não é que nós somos uns ninguéms. Não, nós somos pessoas salvas, pessoas que participam da glória de Deus. Então, nós não fizemos nada para merecer o que temos, mas, por outro lado, nós somos pessoas que Deus salvou pela sua graça, pessoas assim, que têm um certo valor para Deus. Toda vez que começamos a nos exaltar, temos de nos olhar através da lente da nossa fé em Jesus Cristo. Então, se nós vamos ter uma visão salutar de nós mesmos, precisamos usar a lente correta. E a lente correta é a nossa fé. A segunda coisa que precisamos fazer é ter a perspectiva correta. Precisamos ter a perspectiva correta. Isso nós encontramos no restante dos versículos, do 4 ao 8. Em Olímpia, quando nós estávamos construindo nossa quadra, eu pedi ao pedreiro que ele fizesse duas muretas, um de cada lado da quadra. E quando ele terminou, e a mureta, as muretas eram para ser da mesma altura. E quando ele terminou, ele me chamou para olhar o que ele havia feito. E eu olhei e eu disse, mas espera aí, a mureta do lado de lá é mais alta do que a mureta do lado de cá. Aí ele olhou e falou, puxa vida, parece que é mesmo. Eu disse, está errado, né? Ele disse, então, espera aí. Aí ele pegou o metro, ele foi lá e mediu a mureta do lado de lá, e mediu a mureta do lado de cá e disse, não, as duas muretas são do mesmo tamanho. O problema é que estávamos olhando pelo ângulo errado, não tínhamos a perspectiva correta. Logo, uma mureta parecia mais alta do que a outra. Qual é a perspectiva que devemos ter ao olhar para nós mesmos? É a perspectiva de sermos membros de um só corpo. Veja versículos 4 a 8. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Qual é a perspectiva que devemos ter ao olhar para nós mesmos? A perspectiva que devemos ter é que nós somos membros de um só corpo. O que nos torna membros de um só corpo é nosso relacionamento com Cristo. Veja no versículo 5, ele diz, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo. Essa nossa união com Cristo é que nos faz ser um só corpo. Aliás, nossa união com Cristo é a base de todas as nossas realidades espirituais. Olha em Efésios, capítulo 1, esse conceito de estar em Cristo é um conceito importante para Paulo. A gente encontra isso, por exemplo, em Romanos capítulo 6, que fala que estamos em Cristo. Mas onde ele desenvolve a ideia é em Efésios capítulo 1. E eu só vou ler dos versículos 3 ao versículo 14. E eu quero que vocês percebam quantas vezes ele usa em Cristo, ou nele, ou no amado. E como, eu quero que vocês vejam que todos os benefícios da nossa salvação se encontram porque estamos em Cristo. Então, versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, como em Cristo. Ele nos deu todas as bênçãos que nós temos, são porque estamos ligados a Cristo, estamos em Cristo. Assim como nos escolheu, como que ele nos escolheu? Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente, como no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Até o beneplácito que Deus queria fazer, as coisas boas que Deus quis fazer para nós, ele nos fez, ele propôs, porque ele nos encarava como se estivéssemos em Cristo. Qual é esse beneplácito? Versículo 10, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Então nós fomos feitos herança em Cristo, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. A base de todas as realidades espirituais que nós temos, a base da nossa salvação, a base da futura promessa que viveremos eternamente com Cristo no céu, a base de todas as bênçãos espirituais que nós temos, é o fato que estamos em Cristo. E é esse fato que nos une em um só corpo. É esse fato que nos distingue do resto do universo. Nós todos estamos em Cristo. E isso nos torna membros do mesmo corpo. O que significa ser um membro de um só corpo? Voltemos para Romanos 12. Significa, em primeiro lugar, que somos membros uns dos outros. Versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Isso significa que não vivemos para nós mesmos. Não vivemos independentes uns do outro. Um do outro. Vivemos em função um do outro. E o resultado disso é que nós não vamos mentir uns aos outros. Por exemplo, Efésios 4, versículo 25 diz: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O fato que nós somos membros uns dos outros nos leva a amar uns aos outros, a preferir em honra uns aos outros, a não tratar de uma forma indiferente, uma forma de menosprezar uns aos outros. Significa que não vamos ofender, machucar ou maltratar uns aos outros. Significa que não defendemos nossos direitos dentro do corpo e não tentamos sobressair. Já imaginou se sua mão tentasse ser mais importante do que seu pé ou sua boca? Todos trabalham juntos, nenhum tenta sobressair. Aliás, essa foi a acusação que João fez a Diótrefes, em 3 João, versículos 9 e 10. Veja como João encarava pessoas que queriam se sobressair. Em 3 João, versículos 9 e 10, ele diz: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Por isso, se eu for aí, far-lhe-ei lembrados as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Quando nós somos membros uns dos outros, nós não vamos exercer a primazia, não vamos tentar ser mais importantes uns do que os outros. Então, a primeira perspectiva que devemos ter é que somos membros uns dos outros. Nossos irmãos, nossas irmãs, nós somos membros com eles do mesmo corpo. A segunda coisa que devemos ver é que nós temos funções diferentes. Num só corpo, embora todos sejamos membros uns dos outros, todos nós temos funções diferentes um do outro. Olha, voltando para Romanos capítulo 12, versículo 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons. Então, aqui nós podemos ver que nosso corpo tem diferentes membros e os membros têm diferentes funções. No corpo de Cristo, na igreja, essas funções são chamadas de dons. Eu não sei se você percebeu a analogia aqui. Funções é igual a dons. Nós temos dons diferentes uns dos outros. Um dom não é uma habilidade ou um talento que você nasce com ele, embora cada um de nós tenha habilidades diferentes. Uns cantam melhor do que outros, outros ministram melhor do que outros, e assim por diante. Mas um dom, e a palavra dom significa dádiva, um dom é uma dádiva que recebemos da parte de Deus pela graça que nos equipa para desenvolver nossa função dentro da igreja. Isso significa, em termos práticos, que nós não vamos exigir que todos sejam como nós. A Bíblia exalta a diversidade dentro do corpo de Cristo. Podemos ver em várias passagens, por exemplo, em Colossenses, capítulo 3, Colossenses capítulo 3, ele diz no versículo 10: e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Nós temos igrejas diversas, com pessoas de diversas raças e nacionalidades, E tribos e gêneros, mas somos todos unidos em um só corpo. Então, nós somos diferentes, mas um. E todos os dons que nós temos dentro da igreja são necessários para nós. Todos eles são necessários. Isso significa que nós não vamos gabar dos nossos dons. Olha o que eu faço. Só porque eu sou pregador, não me faz melhor do que você. Todos nós somos necessários para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Não temos motivos para nos exaltar, porque tudo que nós temos, nós recebemos de Deus. 1 Coríntios capítulo 4 enfatiza isso. 1 Coríntios 4, versículo 7. Enfatiza que tudo que nós temos, nós recebemos. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não tiveras recebido? Então, a perspectiva correta, nós somos membros uns dos outros. Isso significa que não podemos maltratar uns aos outros. Não estamos jogando no mesmo time, fazendo gol no mesmo gol. Somos membros uns dos outros. Segunda perspectiva é que nós temos funções diferentes. Somos um, mas somos diferentes. Só que todas as nossas funções são importantes e trabalhamos juntos para o mesmo fim. A terceira perspectiva é que somos essenciais ao todo. Cada um de nós é essencial ao todo. Voltando para Romanos 12, e versículo 6, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, nota, se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Somos essenciais ao todo, ou seja, o corpo depende de nós exercermos nossa função. A sua igreja depende do seu trabalho. Se teu pé resolver que vai parar de andar, onde fica o corpo? Se teu olho resolver que não quer enxergar mais, onde fica o corpo? Se a tua mão resolver não funcionar mais, onde fica o teu corpo? Tem um professor de teologia, ele já está chegando a uma certa idade, ele deve ter mais ou menos 70 anos, mas recentemente ele sofreu um derrame. E por um tempo ele ficou sem o lado esquerdo, querendo funcionar direito. Ele podia conversar normal, mas sua mão não fazia o que ele queria fazer. E para ele, isso era um problema porque ele é canhoto. E se ele não pode usar a mão esquerda, como que ele vai dar aula? Como que ele vai escrever no quadro? Então todo o corpo para de funcionar direito e não consegue fazer o que deveria fazer. Temo que a maioria dos corpos cristãos, isso é das igrejas cristãs, é deficiente físico. Porque na maioria das igrejas, 10% dos membros fazem 90% do trabalho. Isso está errado, irmãos. Todos nós, todo membro é essencial para o corpo. Cada um de nós tem a obrigação de exercer nossa função com diligência. Paulo aqui a lista 7 dons. Agora, eu já ouvi muitos estudos sobre esses dons, e normalmente o que eles fazem, eles pegam a palavra, e aí eles vão olhar na etimologia da palavra e descobrir uma coisa, uma verdade que ninguém nunca ouviu falar antes. Então, por exemplo, o dom de ensino, eu já ouvi falar que, na verdade, não é um dom de ensino, é um dom de estudar. Mas não é, é o dom de ensino. Temos 7 dons aqui, eu quero explicar rapidamente o que cada um desses dons são. Profecia é o dom de receber revelações diretas de Deus e proclamá-las à igreja. É um dom que nós não temos hoje em funcionamento. Nós temos o fruto da profecia, que é o Novo Testamento. Isso é o fundamento da nossa igreja hoje. A palavra ministério, ou o dom de ministério, é o dom de servir. A palavra é diaconia e fala do serviço de um garçom. Mas é um termo geral, se refere à pessoa que vê uma coisa que precisa ser feita e faz sem pedir e sem exigir reconhecimento. Já viu aquela pessoa prestativa? Aquela pessoa que sempre está vendo alguma coisa para fazer, para servir, para ajudar? E sem essa pessoa, a coisa não anda, né? Muitas vezes eu estou à frente, mas se não fosse as pessoas que arregaçam as mangas e entram para trabalhar, não ia sair muita coisa. Tem o dom de ensino. A pessoa que fica à frente e transmite conhecimento. Exortação é o dom de encorajar e incentivar. Aquela pessoa que diz, vamos servir a Deus, vamos ser fiéis. Contribuição se refere à pessoa que Deus capacitou para dar de seus recursos generosamente, talvez como um Barnabé, que era rico e vendeu sua propriedade para contribuir para a igreja. Isso é um dom. Liderança é o dom de ficar à frente, ele chama aqui de presidir, mas é o dom de ficar à frente de algum trabalho. Exercer misericórdia é o dom de ajudar os pobres, os doentes e os necessitados. Eu quero que vocês notem várias coisas. Eu quero que vocês notem, primeiramente, que essa lista é incompleta. Nós temos outras listas, por exemplo, em 1 Coríntios 12, Efésios 4, e em 1 Pedro, se não me engano, capítulo 3. Mas todas essas outras listas também são incompletas. O propósito dessa lista não é nos dar uma descrição total de todos os dons que nós podemos ter e devemos ter dentro da igreja. É nos dar alguns exemplos do tipo de coisa que poderia ser chamado de dom. É interessante o tipo de coisa listado aqui. A gente não vê coisas tais como músico. Muitas vezes as pessoas falam, eu tenho o dom da música. Mas não é o tipo de coisa que ele está falando aqui. Música é uma habilidade natural, um talento. Ele está falando aqui de funções dentro da igreja, que faz com que a igreja funcione bem. Esses dons não são ofícios dentro da igreja, mas funções mais ou menos gerais que pessoas exercem dentro da igreja. Tudo que faz a igreja funcionar envolve algum tipo de dom. E se nós não temos uma lista completa, aqueles exercícios que quando eu era jovem eram muito comuns, acho que ainda existem por aí, para você descobrir seu dom, não faz sentido, porque é baseado numa lista completa de dons. O que eles fazem, eles examinam todos os dons listados em todas as escrituras e você tem que determinar seu dom, como se essa lista estivesse completa e você só precisa determinar um dom. Não é assim que funciona. O ponto que Paulo está enfatizando é, seja qual for o seu dom, você precisa exercê-lo com ânimo, com dedicação, com fidelidade, com competência. Veja as palavras que ele usa aqui. Versículo 6, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se no fazê-lo. O que exorta, faça com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Como que isso funciona na prática? Funciona não você tentando descobrir seu dom, o que você gosta de fazer, suas inclinações. Funciona assim, você se envolve na igreja. Você se envolve na igreja e você vai naturalmente fazer as funções que Deus quer que você faça. E o que você achar na igreja, faça-o com todo ânimo. Essa lista significa que ninguém tem o dom de sentar no banco e não fazer nada. Esse dom não existe, não está na lista. Cada um de nós tem um dom, pelo menos uma função que exercemos dentro da igreja. Deixe-me dizer que o trabalho prático é tão importante, porque eu já estive em seminários como este, quando eu era aluno, e o pregador chega e fala, mas quando eu estava no seminário, eles não me ensinaram isto. Ele está falando de uma situação que surgiu na igreja. Mas o seminário não é para ensinar essas coisas. O que ensina essas coisas é a sua experiência na igreja local, debaixo da liderança de um pastor experimentado, que sabe como você lidar. Então, uma grande parte da sua educação não é o que você aprende em sala de aula. Pelo menos metade da sua educação é o que você aprende na igreja. exercendo uma função. Você não deve enxergar seu trabalho prático como sendo apenas algo que você faz para completar uma obrigação do seminário. É algo que você faz como membro do corpo de Cristo. Você exerce alguma função dentro da igreja para ajudar o corpo a crescer. E eu conto as igrejas que eu fui membro durante a minha educação como grande parte da minha educação. Cada um de nós tem pelo menos um dom, uma função. Como vivemos uns pelos outros, precisamos cumprir a nossa função, senão o corpo inteiro sofre. Não exercer um ministério dentro da igreja é desobedecer a Deus e prejudicar ao corpo. Muitos anos atrás, quando estávamos tentando levantar sustento, passamos por uma universidade cristã e participamos de uma conferência missionária. Depois, eles tiveram tempo de tomar sorvete com os alunos, e para os alunos conhecerem os missionários e baterem papo com eles. Nós estávamos batendo papo com um jovem, e ele disse assim: eu sinto que Deus quer que eu faça alguma coisa no ministério, mas não sei o que é. E Anitta perguntou para ele: mas o que você faz agora na sua igreja? Ele pensou um pouco, disse: nada. Como que Deus vai dirigi-lo se ele não está ativamente envolvido? Como que ele vai discernir o que Deus quer para ele se ele simplesmente senta no banco? Se você quer o direcionamento de Deus, se envolve na igreja. Deus sabe o seu dom. Ele sabe a função que você tem que exercer. E Ele vai te colocar na posição certa dentro da igreja. Uma visão salutar de nós mesmos significa que não vamos pensar de nós mesmos além do que deveríamos. Mas significa também que não vamos pensar de nós mesmos aquém do que deveríamos. Se tivermos uma visão salutar de nós mesmos, nos veremos como membros do mesmo corpo, membros que são essenciais ao organismo. Que função Deus quer que você exerça na igreja? E será que você está exercendo essa função? E se você estiver exercendo essa função, você está exercendo-a com prazer, ânimo e diligência? Irmãos, vamos pensar de nós mesmos como devemos pensar, com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Obrigado, Senhor, por esse desafio que o Senhor tem nos dado. Obrigado por esse plano que para nós é quase que incompreensível, de usar nós, pecadores salvos pela graça, para fazer o teu trabalho aqui na terra. Faça com que sejamos envolvidos em nossas igrejas, como membros funcionais que participam ativamente da vida da igreja, fazendo aquilo para o qual o Senhor nos capacitou. Pedimos essas coisas em nome de Cristo. Amém.